começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Aqui estamos com mais um Prosa Rural para você. Prepare-se, então, para acompanhar o programa da Embrapa, que chega sempre repleto de informações para quem vive e trabalha no campo.
E hoje nós trazemos uma tecnologia que com certeza vai interessar os agricultores familiares que produzem arroz nos quatro cantos do país.
São as trilhadoras de arroz para pequenas propriedades. Mais uma solução desenvolvida pela Embrapa para facilitar a vida do produtor.
E a gente garante, vai facilitar em muito, pois no lugar das peneiras utilizadas pelo pequeno produtor, a trilhadeira vai fazer o serviço de retirar as impurezas, como a terra, o resto de folhas e de outras plantas, além de debulhar os grãos.
É isso! Ao mecanizar este processo, o agricultor consegue um rendimento melhor, perde menos sementes e ganha mais tempo.
E se o seu problema, ouvinte, era a falta de acesso às máquinas por elas custarem caro? Esse problema se acabou.
É verdade. E completamos agora o que acabamos de anunciar sobre a Embrapa ter uma boa alternativa para os pequenos produtores de arroz. Pois saiba que são três as trilhadoras de grãos que podem fazer muito bem a debulha, a trilha do arroz.
Sim, são três modelos diferentes, ouvinte, de trilhadoras.
Sendo que essas máquinas cumprem as mesmas funções dos equipamentos de limpeza e beneficiamento da colheita e da pós-colheita de grãos.
Sem dúvida, as trilhadoras da Embrapa trazem um monte de vantagens para você que produz arroz. Para começo de conversa, você mesmo pode construir esses equipamentos, que são pequenos e fáceis de transportar.
E dependendo do modelo, uma ou duas pessoas no máximo são suficientes para operá-los. Bom, hein?
Pra lá de bom, ouvinte! E tem mais! Essas trilhadoras atendem perfeitamente as necessidades das pequenas lavouras, dos pequenos empreendimentos, por um custo, ó, pequenininho.
Então aprume-se bem e redobre a atenção para não perder nada do que o pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, centro de pesquisa que fica em Santo Antônio de Goiás, tem a dizer sobre as trilhadoras de arroz lá desenvolvidas.
Com você, o pesquisador José Geraldo da Silva, que participa do nosso Um Dedo de Prosa, na companhia do jornalista Hélio Magalhães.
Um Dedo de Prosa.
Para início de conversa, qual a função de uma trilhadora de arroz?
A trilhadora de arroz, ela tem a função de retirar os grãos da planta. Esse processo de retirada de grãos da planta, ele pode acontecer de duas formas. Uma, pela raspagem das panículas do arroz ou através de bateção da planta contra um obstáculo. Então, esse é o processo de trilha de arroz.
As trilhadoras têm a associação das trilhadoras com as colhedoras. Elas são a mesma coisa ou têm função diferente?
As trilhadoras têm função única, né, de retirar os grãos da planta. Já a colhedora, ela tem função múltipla, ou seja, a colhedora faz a colheita, a trilhadora faz somente a operação de retirada de grãos da planta. Então, a colhedora, ela faz a ceifa das plantas, recolhe as plantas, trilha e faz a limpeza dos grãos. Já a trilhadora tem a função básica de retirar os grãos da planta, somente isso.
Na Embrapa Arroz e Feijão foram desenvolvidos três tipos de trilhadoras de colher do arroz. E como é que elas são desenvolvidas, essas três trilhadoras?
Foram desenvolvidas três máquinas simples, de forma a ser reproduzida em pequenas oficinas, com o auxílio de um serralheiro. Então, essas máquinas são destinadas a pequenos empreendimentos, a pequenas lavouras. Então, as máquinas, elas diferenciam basicamente pelo modo de acionamento. A primeira trilhadora, ela é acionada a pedal, é como se fosse uma máquina de costura. Então, o indivíduo segura as plantas pela mão, coloca as plantas de arroz com os cachos ou as fanegas em contato com um cilindro que gira. Esse cilindro gira porque está sendo acionado pelo pedal, né, pelos pés, e esse contato da panícula do arroz com o cilindro que está em movimento faz o processo de trilha. Então essa primeira é com a trilha via pedal, pelos pés. A segunda é a mesma máquina, somente o sistema de acionamento dela é feito através de um motor de combustão interna, que pode ser um motor a gasolina. Então, como a máquina opera no campo, tem que ser um motor, e no campo às vezes não tem energia elétrica por perto, então o motor deve ser preferencialmente motor gasolina. E a terceira máquina, ela é uma máquina que tem um sistema de cardan, de eixos, que pode ser acionado pela tomada de potência do trator. Então, ela vai acoplada ao trator e acionada pela tomada de potência. Então, basicamente, essas trilhadoras simplificadas consta de um tambor com pinos degrenadores que giram na faixa de 300 rotações por minuto. Esse cilindro tem em torno de 500 milímetros de diâmetro.
Ou seja, a diferença entre as três trilhadoras desenvolvidas pela Embrapa é somente a forma de acionamento, por pedal, motor elétrico ou tomada de potência do trator.
Com relação aos grãos de arroz, sem a trilhadeira, existe muitas perdas nisso, ou a trilhadeira evita essas perdas, ou ela não é a função dela nesse sentido?
A perda está muito relacionada com a habilidade do operador durante o processo de trilha. Então, se ele for um indivíduo que saiba manusear bem os feixes de arroz, a perda vai ser pequena. Normalmente, no processo de trilha, a perda de arroz é pequena. A perda é maior no processo de ceifa das plantas e de recolhimento das plantas, principalmente nas colhedoras. Aí que acontece é a maior percentagem de perda, que pode ser superior a 10%.
Bom saber, hein, ouvinte?
E você que já está animado para botar mãos à obra, pegue agora lápis e papel para anotar um endereço que vai lhe permitir assistir a um vídeo para conhecer as três trilhadoras e fazer a sua escolha.
Pegou o material para anotar? Então vamos lá. Abra o YouTube no computador, celular ou tablet e no campo de busca digite Passos para a construção de três trilhadoras de arroz.
E atenção, o manual que traz as medidas e orientações com as plantas dos modelos para você montar a sua trilhadora de arroz está no site da Embrapa, em www.embrapa.br. No campo de busca, digite o mesmo título utilizado para procurar o vídeo no YouTube, Passos para a construção de três trilhadoras de arroz.
Pronto, o manual completo que ensina como construir esses equipamentos para a sua lavoura é todo seu e de graça.
Uau! Enquanto você pensa nessas belezuras de máquinas que tem tudo para facilitar a sua vida, ouvinte, embale as suas reflexões com uma canção que lava a alma e deixa plenos os nossos corações.
Fique então com o cantor, compositor e poeta goiano Pádua, que interpreta Aprendiz de Feiticeiro, já sabendo que em seguida estaremos de volta para continuar a nossa prosa sobre as nossas importantes trilhadoras de arroz.
Favas Contadas.
Proibida, que eu vejo de longe e não posso pegar. É manga do quintal vizinho, eu de cada cerca querendo roubar. Você é fruta proibida, que eu vejo de longe e não posso pegar. É manga do quintal vizinho, eu de cada cerca querendo roubar. Aprendiz de feiticeiro eu sou, julgado pela Inquisição. Do seu amor caí nos braços de fogueira, flor de laranjeira, tempo que passou. O amor não escolhe quem nem lugar.
Beleza! E como prometemos, seguimos de volta a Santo Antônio de Goiás, de onde o jornalista Hélio Magalhães conversa agora com o extensionista da Emater do Estado, Luiz César Gandolfi.
Vamos acompanhar então o que o representante desta grande parceira da Embrapa tem para nos dizer.
Pitacos da Hora.
Como é que você enxerga aí a realidade da agricultura familiar nessa questão de utilização de equipamento?
Eu tenho aí dois aspectos importantes. Primeiro é o seguinte, adquirir uma máquina de custo alto para usar poucas vezes durante o ano, ou às vezes em alguns anos ou outros, não é recomendável realmente para o pequeno agricultor, porque impacta um capital muito grande, um custo alto e uma sofisticação que às vezes não está ao alcance dele.
E os equipamentos simples, como as trilhadoras de arroz?
Como elas são as trilhadoras, elas evoluem até chegar no ponto de ser movida a energia ou a motor. Isso tem um aspecto de facilitar o trabalho.
E essas menores, que às vezes eles até constroem eles próprios e mais rudimentares, pode ser utilizadas? Isso é mais vantajoso?
No meu entendimento, eu acho que é mais vantajoso. A questão da persistência da atividade. Se ele é um tradicionalmente produtor de alguma coisa, tipo feijão, ou tipo arroz, ou tipo milho, ele tem que ter os equipamentos necessários para desenvolver essa atividade. Eu acho que é mais interessante comprar uma máquina barata ou uma máquina que ele possa produzir na própria propriedade do que investir em equipamento de grande porte, com alta sofisticação e que ele não vai ter o retorno esperado.
Essas trilhadoras, pela sua experiência, elas têm, assim, algum auxílio nessa parte de beneficiamento?
A trilhadora de arroz, por exemplo, o aproveitamento é muito maior, porque você trabalha num local específico, assim, de lona e tal, e você tem uma colheita, todo material que você colheu está ali. Agora, quando é da pressão, aí bate arroz, por exemplo, em vários lugares, tem perdas em vários lugares, tem tanto carrega nas costas, eu levo para o lugar, bate, depois ensaca, então aí tem perda muito maior, a colheita manual tem muito mais perda. Eu acho que ela é mais eficiente, tanto para a qualidade do produto como para evitar perda.
Bem, depois de tudo que os nossos convidados trouxeram para o programa de hoje, só nos resta agradecê-los. E lembrar a você, ouvinte, que em caso de necessidade de mais informações sobre as trilhadoras de arroz, basta entrar em contato com a Embrapa Arroz e Feijão.
O DDD é 62, o telefone é 3533-2187.
Não conseguiu anotar? Eu repito para você, DDD 62, telefone é 3533-2187.
Mas se preferir o atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem de WhatsApp para o DDD 61, número 99835-7632.
Fique agora com os amigos da Emater Rio Grande do Sul, que tem sempre um recado importante para você.
Momento da Extensão Rural.
Prato comum na mesa dos brasileiros, o arroz é o terceiro cereal mais cultivado no mundo, perdendo apenas para as culturas de milho e trigo. Mais do que um acompanhamento, o alimento é um dos mais consumidos em todo o mundo, nos mais diferentes países e culturas. Os maiores produtores mundiais estão na Ásia. Quem lida com o cultivo desse cereal sabe que a planta de arroz é extremamente sujeita ao meio em que vive, ao solo, ao macro e ao microclima. Responde de maneira variada às diferenças de fatores ecológicos, por isso o ideal seria a variedade adaptada em cada lugar, como se faz no Japão, onde há inúmeras variedades, cada uma adaptando-se às áreas a que são destinadas. Pelo mundo afora, há um sem número de variedades, cada uma se adaptando melhor nesta ou naquela região.
Agradecemos Matheus Oliveira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
E o Prosa Rural vai ficando por aqui, ouvinte. Obrigado pela companhia.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Hélio Magalhães. Edição Mônica Silveira. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Arroz e Feijão.